Gênero e Feminismo.
Cento das candidaturas do Brasil nas eleições 2016 são de mulheres, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral. Se a gente olhar apenas as candidaturas majoritárias, ou seja, para prefeito, são apenas 12%. Em contrapartida, as mulheres representam 51% da população brasileira, segundo o IBGE. Essa discrepância entre a população e a representação é o tema da coluna Gênero e Feminismo de hoje, com a coordenadora do NEPEM, Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher, professora Marlise Matos.
Professora Marlise Matos, a situação das mulheres na ocupação dos cargos de poder e de decisão no Brasil é gravíssima. Comparativamente a outros países do mundo, qual que é exatamente a situação brasileira e por que que a gente está nesta situação?
Então, Vinícius, isso aí realmente é um tema que a gente recorrentemente retoma aqui na nossa coluna. Nós estamos aí, né, às vésperas de mais eleições municipais, né, menos de um mês aí pro pleito das eleições desse ano, né. É uma vergonha, eu realmente vou voltar a insistir nisso, porque entre 197 países, o Brasil ocupa a posição 155, Vinícius, e a gente perde em toda a América Latina, apenas para dois pequenos países, que são o Haiti e Belize, né? Todos os demais países latino-americanos têm indicadores de representação de mulher muito mais altos do que o Brasil, né? A gente está aí nesse ranking que é feito pela ONU, né, por um organismo específico da ONU, que é o Interparliamentary Union, que trabalham com mulheres na política. Esse ranking foi atualizado em agosto de 2016. Então, esses dados que eu estou te falando, a gente está acompanhando países como Samoa, Burkina Faso, Gâmbia, Mianmar, Botsuana, né? E a gente perde, Vinícius, para países como o Paquistão, que está na posição 85, os Emirados Árabes, que estão na posição 77, a Arábia Saudita, que está na posição 93. O indicador que eu estou me mencionando aqui, falando desses dados, é o percentual de mulheres na Câmara de Deputados no nível federal, né? Para comparar os países internacionalmente, porque você tem sistemas bicamerais, outros unicamerais, então todo mundo tem Câmara Baixa. Mas assim, a gente tem uma situação muito grave. A média mundial beira 23%, 22,8%. E o Brasil tem 9%, Vinícius. Significa dizer, eu acho que quando a gente inverte, a gente, 91% do parlamento brasileiro hoje, da Câmara de Deputados no Brasil, é constituída por homens, né? Então, essa é uma situação de absoluta exclusão política, né, para as mulheres. As 45 mulheres que a gente tem dos 513 cargos, elas estão ali absolutamente isoladas. A gente precisa pensar também a democracia brasileira nessa perspectiva da subrepresentação das mulheres, porque essa lambança, né, essa situação de quase fim de poço que nós estamos chegando à democracia brasileira, na minha opinião, não tem tudo a ver, não é o fator mais importante ou mais preponderante, mas tem tudo a ver com uma política exercida por homens, para homens, com regras masculinas que excluem as mulheres.
Uhum.
Então é muito grave e a gente precisa realmente alertar para isso. A gente vai ter um período eleitoral daqui a alguns dias e eu gostaria de convidar as nossas ouvintes, os nossos ouvintes, homens e mulheres, para que eles pensassem se não é o momento da gente radicalizar no sentido de refletir realmente quem é que a gente quer que seja nosso representante, né?
Pois é, Marlise, está próximo agora das eleições municipais. Como é que se pode analisar essa situação das mulheres no cenário local, nas eleições municipais aqui em BH?
Então, Vinícius, a gente tem aí, né, uma situação em Belo Horizonte que não é tão diferente da gravidade da situação nacional brasileira, né? A nossa Câmara de Vereadores tem uma única mulher representante. São 41 cadeiras, uma única mulher, e uma mulher, que é a Elaine Matosinhos, que era delegada de polícia até, né, se tornar vereadora em Belo Horizonte. Então, realmente, assim, é uma situação também, de novo, né, essa ainda mais grave, de exclusão. E eu gostaria de dizer às pessoas que o argumento que eu gosto de utilizar, assim, não é porque é mulher pura e simplesmente. Faz diferença a gente ter mulheres na política, né? Por que que é importante a representação e a voz, a visão, a perspectiva de mundo das mulheres na política? Porque é, de fato, um princípio fundamental, fundante, estruturador de qualquer democracia, é o pluralismo. Então, a gente tem que pensar que as mulheres também têm uma visão, né, das questões, dos problemas da cidade, que são diferentes das visões e das maneiras de pensar e de ver o mundo que os homens têm. Uhum. Né? Hoje em Belo Horizonte, isso não por conta de uma essência masculina ou feminina, né, no proceder, no comportamento político das mulheres, mas porque as mulheres são socializadas de modo diferenciado dos homens. E eu quero convidar os nossos ouvintes aí para que eles pensem sobre essa possibilidade. Né? Se não é possível aliar, e não acho que o critério do sexo é o único que deve preponderar na escolha de um candidato, a pessoa tem que entender, né, a trajetória desse candidato, dessa candidata, precisa saber quais são as suas propostas, né, o alinhamento político-partidário e ideológico. E se puder combinar com isso, né, ser uma candidata ao invés de um homem, né, a democracia brasileira agradece.
Tá certo, Marlisa. Então fica esse convite para reflexão para todos nós, né, que estamos acompanhamos a coluna Gênero e Feminismo. Na próxima quinta-feira a gente retorna com mais uma coluna aqui no Jornal UFMG.
Tá joia, Vinícius. Eu te agradeço e vamos aí pensar nas candidaturas das mulheres, hein? Vamos pensar se não é melhor dar o nosso voto para mulheres que estão comprometidas com o aprofundamento democrático da nossa cidade de Belo Horizonte.